na model application, ela aparece 0 vezes antes das definições, ela aparece 2 vezes das definições, uma é essa aqui, a outra é essa aqui, e ela aparece 0 vezes depois das definições. Ou seja,
ela é irrelevante.
Ela é irrelevante. A palavra model é sacanagem, né? Aparece 7 vezes antes das definições, 18, 17 nas definições e 8 depois das definições. Ou seja, 3 antes, 11 durante, 1 depois, 1 antes, 1 durante, 0 depois. Ou seja, ele define um bocado de coisa nas definições,
mas
não usa.
Mas depois não usa.
Não serve para nada. Eu depois até cheguei, eu falei, não, vou ser mais bonzinho com eles, eu vou tirar a parte de modo e procurar só. Tirei model component, model application, melhorou, mas ainda assim, ó, 1, 2, 1, component é sacanagem, porque component não tem padrão GC que não vai falar component, então aparece 98 BTs mesmo, porque tudo é component para lá e para cá, mas ainda assim, as definições que ele usa no começo, não serve para.
Pedro, mas o model aí parece que fica mais ou menos bem estabelecido, porque ele fala de which has read.
Isso.
Quer dizer, é um negócio que está.
Não, é um negócio que está instanciado
para uma certa condição.
Sim.
Mas é um saco essas palavras, porque ainda bem que ele não usa objeto aí, né? Felizmente.
Olha, vocês.
Componentes.
Tem mais para frente, tem uns objetos também. Mas é
tipo 1 ou tipo 2?
Não sei, eu só sei que isso aqui foi muito confuso na minha cabeça tentar entender o que os caras queriam dizer sobre esse tipo de coisa. Tá
bom. Falar depois com ênfase, só que todo mundo acredita que você entendeu.
Tá bom.
A Lúbia fez isso outro dia magnificamente.
Acho que eu entendi
tudo.
Tá, então ele tenta responder essa pergunta de como acoplar os dedos, aí você tem que identificar basicamente quais são as variáveis que têm que ser trocadas entre os modelos. Você tem que examinar, e não tem como correr a estrutura do código-fonte daquele modelo, porque a situação, ela... até como simular o processo pode diferenciar de um modelo para o outro. Então não tem como correr de ter que estudar isso tudo ponto por ponto. E aí ele pede para você ter uma estrutura na forma inicializar, executar, finalizar, de forma que você consiga simular. Depois, mais para frente, você vai ver que a gente vai ver que não é só inicializar e finalizar. Tem mais outros estados. E aí o código, então, ele tem que ser feito um wrapper de forma que você consiga disponibilizar essa interface do seu modelo para o mundo OpenMI. E aí tem uma interface lá que você pode baixar.
Esse é um argumento fraco, né? Porque esse negócio de initialize, run, finalize não permite que você tenha.
Não,
você mais dinâmica.
Você vai ver que ele botou isso aqui, está escrito no texto dele, mas depois quando você vai lá na frente, ele. O negócio é um pouco mais complicado. Tá? Mas a ideia central dele é que você tem esse componente linkado aqui, onde você tem o seu modelo implementado aqui em alguma linguagem. Esse modelo ele pode ler arquivo de entrada, escrever arquivo de saída. Então você vai precisar desse wrapper aqui para colocar a questão de acesso a tempo, acesso a espaço, papapá, e aí você tem uns get sets para fazer isso conversar com outro componente linkado. Tá? E aí ele tem uns XML da vida, papapá, para configurar. Tá? Mas vamos. Tem que ser rápido, porque é consequentemente conversa, vamos para o que interessa. Né? Vamos para os tipos que eles definem e como que as coisas funcionam. Então, o primeiro tipo que ele define é essa iDescribable I-Identifiable, que são... É, o I-Identifiable, ele basicamente tem um ID, que é um identificador, e o I-Identifiable, ele tem um caption e description, e tem o ID também, é, de caption. O description serve para descrever, basicamente, o que é aquele, aquela variável, ou aquele, aquele tipo faz. Então, é, vários dos tipos deles têm I-Describable, I-Identifiable, durante a definição dos tipos. Eu, particularmente, não entendo o que eles não fizeram um tipo só e botaram o ID aqui dentro e você tem uma...
É só que é uma variável? A variável
então, você pode... isso é o tipo, variável...
Você pode
pode ser. Você pode ter vários tipos. É por, na verdade, ele inclui isso nos tipos, né? Então... vai chegar todos os tipos aqui, você vai ver I-Describable, etc. Eu não entendo por que, que não tem, é, bota esse ID lá dentro, bota a descrição para tudo. Tem algumas coisas, se você pegar, por exemplo, no argumento, ele tem um ID, mas ele não tem uma descrição. Eu acho que no argumento deveria ter uma descrição, mas isso foi...
Então, se ele é identifiable, ele também é
Describable. É, porque é derivado.
É, só.
Mais ou menos, olha só.
Não, e aqui?
Então, identifica. Então, tudo que ele sabe é identificar, eu descargo também.
Eu acho que é um paradigma de identificação. Ou seja, tem coisas que você pode ter um ID associado, tem coisas que você não tem como associar um ID. Por exemplo, eu posso chamar você de Pedro, isso é um ID. Mas se eu não me lembrar o nome, eu posso descrever você. Então, acho que é um contexto que nem por exemplo, no Domaster, as coisas não são muito identificáveis no sentido do vector, por exemplo. Né? Quando você tem um objeto no banco de dados, você tem um polígono e um ID para ele, porque você já localizou e já identificou. Mas certas coisas que ocorrem no domínio raster, não dá para ter um ID. Então você tem uma descrição.
Você tem pessoa com a descrição.
É, eu acho que um é a contraparte do outro. Ou seja, tudo que tem um ID tem uma descrição, mas nem tudo que tem uma descrição consegue ter um ID muito rapidamente.
Talvez. Tá. Ok. Gostei. Como diz o Gilberto. É, tá, então em cima daquela do squad que identifica, você tem a definição de valores. Então, para você poder representar valores, você vai usar unidade de medida, então você tem tanto o valor quanto a unidade de medida, que é essa dimensão aqui, que aí pode ser comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, e aí você tem símbolos que podem ser usados para as unidades de medida. Isso aqui é interessante, por exemplo, para a gente que trabalha com TRMR, a gente não tem nada disso aqui para o usuário, tipo, o número 2 é o número 2. O usuário sabe que ele 2 é 2 quilos, 2 litros. Então, se você vai associar a unidade de medida, fica mais fácil quando você quer acoplar os modelos.
Tem outros padrões hoje,
você
que define unidade de medida, exatamente desse jeito.
Tem um
padrão
por unidade. Isso é ótimo, porque você vai ver o pior de todos. Mas,
e outra coisa, parece que criando outra ontologia, né? Parece que estão criando ontologias de coisas.
Sim, sim, mas.
Tá bom.
Esse aqui é o menor dos problemas.
Porque assim, todo mundo entende, isso aí ninguém vai tentar fazer.
Não, isso aqui ninguém vai fazer nada de novo. Eu vou chegar onde é. Onde é o principal impulso? Então eles têm. Ok. Não, o principal é esse aqui. Tá. Então, valores está lá, unidade de medida está lá, tudo bem que ele não segue nenhum padrão, mas ele segue um padrão, não é o GC, mas é um padrão. Aí ele vem para a definição espacial. Então, ele fala que o dado espacial pode ou não pode ser georeferenciado, ele fala que. Um elemento pode ter qualquer conjunto de elementos pode ter qualquer quantidade de elementos internamente, papapá. E ele fala uma coisa que é importante para modelos, é que os seus objetos espaciais, eles podem não ter uma representação espacial física. Ele pode ser representado simplesmente por um ID. Que é isso que a gente faz no TRME. Você sai do mundo lá espacial e você vem para o mundo de simulação, eu não quero uma geometria, eu uso o ID, aí eu uso o ID para calcular as minhas relações. Beleza. Aí, ele vem na definição espacial dele. E aí, quando a gente acha que o negócio é OGC, a gente diz assim, bem, a parte espacial está resolvida. Não. A parte espacial não está resolvida. Ele resolveu definir os seus tipos espaciais. Então, ele tem um ID base, ele tem um point, um polyline, um polygon e um polygon. E aí, vem a questão, por que, que os caras fizeram isso? Porque eles já tinham isso. E aí, você entra o quadradinho aqui, eles já usavam isso no padrão deles, que eles tinham lá de hidrografia. Tanto é que, se você pegar a linha, ele tem aqui, ó, o vértice de início, o primeiro vértice, o último vértice, ele indica qual o fluxo que vai ter cada linha. Isso é uma coisa muito típica de hidrografia. Você tem uma descrição de uma linha, você vai dizer, a água vai cuidar daqui para cá. Ou seja, eles já tinham a representação espacial deles lá, né? Padrão hidrográfico, e aí resolveram pegar o modelo deles e o padrão deles e cargar aqui na OGC. E, pô, eu não sei se isso aqui é comum da OGC aceitar padrões que não seguem nem a representação espacial.
Não, não sei qual foi o espanto. Quer ver o exemplo? O KNL. KNL foi o primeiro, ó. Puf, colocaram lá, ele sobrepõe visualização, ele sobrepõe SLB, ele sobrepõe a representação toda dos WKTs e dos tipos geométricos, não são os mesmos, nem o nome é os mesmos, a sintaxe, sobrepõe a parte do GML no meio disso.
Não, o espanto para mim, então, quando você vai assim, é igual o padrão ISO, né? Você vai ver o padrão ISO, tá lá, o ISO, o outro ISO, o ISO, o outro ISO, o outro ISO.
Mas o padrão, ele tem essa questão também de ter cada coordenada tem um vetor associado, né? De direção?
Não, ele disse que a ordenação dos números indica a direção.
O que você está falando? Não é diferente nesse sentido de ter essa um ponto de fluxo nisso?
Olha, Karine, ele pode ser específico por causa disso, mas como o modelo deles é genérico.
Então, mas se o polyline for uma área string,
mas não é.
Não teria problema nenhum. É. Se o polyline for um poliedro da outra, não teria problema nenhum.
Mas
só uma roupa, mas hoje é um problema.
Isso aqui resolve o problema da ideologia.
Se for um arco de
uma mas eles se
propõem.
Então, no meu modelo, sei lá, a direção não importa, então eu poderia armazenar a minha linha de outra maneira. Sabe? Só que se eu armazenar a linha de outra maneira e vier um cara de ideologia usar o meu modelo, como ele supõe que segue o ordenado, meu modelo já não segue o padrão. Então, como eu nunca li padrão GC, eu fiquei assustado. Vocês que já leram outros não estão assustados, mas se o TRME, o que usa a linha que segue o padrão OGC, a gente for resolver adotar esse padrão aqui, já não serve mais nada. Não adianta mais nada usar a Terra Livre, que tem padrão OGC, porque eu tenho que seguir esse padrão dos caras aqui.
Agora. Mas aí é que tá, depende do que usar. Né?
Não, eu quero dizer, se eu fazer o TRE, eu vou
fazer uma camada em cima do TRE
para o OpenMI.
Então, vai ser mais ou menos assim. Você consegue aí.
Sim, mas eu vou ter que fazer as conversões de tipo para esse tipo aí. Ficou só a pergunta aqui, né?
Eles não falam nada.
Eles não falam nada.
Não cito
nada. A única coisa que eles têm, que eu não sei se é OGC, é o WKT para escrever projeção.
Ih, isso aí é coisa menos.
Que eu não sei nem se é
OGC. É a menos quadro.
É a única coisa aqui. Mas não sei nem se é isso ou é OGC. Tá.
Acho que todo mundo segue aquela sua orientação. Só deu um padrão na vida.
Sim, então.
Sem jeito é problema.
tá. Aí, vamos lá. Então, passando para a definição espacial, vamos agora para a definição temporal. Então, para a definição temporal, eles usam essa...
Modified
Julian Day, que é o número de dias a partir de 17 de novembro de 1858, para representar o tempo. Eles até justificam lá, porque o seguinte falou que esse indicano é legal, não sei o quê. Mas eu não sei por que eles não usam.
O Julian Day, pô! Julian! Quem modificaram?
Ou zero, sei lá. Tem um ano zero, não existe o ano zero, que é. Nós estamos em 2014.
Não, mas acho que o Juliano resolve isso. O Juliano resolve. É o calendário, né?
Ah, porque muda, né?
Tá certo.
Enfim, mas aí todas as datas têm que estar a partir de 1858. E o tempo é medido em dias. Então, as frações do dia vão ser outras. Tá, qualquer data antes de 17 de novembro de 1858 são representados como números negativos. O zero é 17 de novembro de 1858. Tá. Aí agora vem a parte que a Karine vai gostar, que é os tipos temporais. Então ele definiu dois tipos temporais, o I-Type e o I-Type 7. Provavelmente existe um padrão GCE para a representação de tempo, mas eles... Isso, mas eles resolveram fazer o padrão deles. Então ele tem o I-Time, ele tem uma duração, né? E ele tem os tempos como modified Julian Day, que é um double. Ele é double para você permitir apresentar horas, minutos e segundos. E o I-Time 7 tem basicamente um horizonte de tempo e vários tempos pequeninos. O horizonte de tempo te diz, basicamente, quando o tempo começa e quando ele termina.
Intervalo.
E os times, eles descrevem pedacinhos de tempo dentro do seu intervalo de tempo. Então, você pode ter... Você pode representar eventos e chama eventos são coisas que são instantes e períodos, isso, usando essa representação do resto do range. Então, se não tem a duração, é instante, se tem a duração, é período. Mas, de qualquer forma, ele tem que ter o duration dele lá dentro. Então, se o duration podia tirar isso aqui e deixar, se o duration dele for zero, é instante, mas não, ele poderia colocar um rest duration lá. Tá? Então, ele define no padrão também que, se você quiser alguma coisa que você quer voltar no tempo, você quer perguntar para um valor antes do tempo, como é que chama aqui? Far back in time, você usa o menos infinito, você pode usar o menos infinito e o mais infinito para o tempo muito anterior e o tempo muito
início. Isso é menos 4 mil, não é?
Impressionismo?
Ah,
impressionismo?
E aí começa a descrever os seus conjuntos de valores que podem ser trocados entre os componentes do modelo, né? Então você tem get, element, value, for time, já tratado. Eu não entendo porque ele não usa a representação temporal aqui, ele usa o tempo como um índice. Então, assim, você tem get, value, for time, 1, 2, 3, 4, apesar de você ter toda uma representação temporal associada. Não sei porquê, mas eu tentei ler lá e não ficou claro para mim. Mas a ideia dele do velho sexo é para você armazenar um conjunto de valores em sequência para alguma coisa. Então, você tem valores, ao longo de uma linha, você tem valores perpendiculares a um plano, você tem profundidade, você tem não sei o quê. Então, você define esses valores através daquele vetorzinho lá e ele define vários padrões de como colocar esses valores em sequência. Então, tem aquele final da regra da mão direita, não sei o quê, caminho, descendo. Então, tem, né? Para fluxo, tatatá, ele define vários padrões de como representar esses valores. É basicamente para fluxo quando você tem uma direção de alguma coisa, né?
Ah, ok.
Então, próximo tipo é o argumento, que é necessário também para representar lá os componentes de integração. Então, aí, você tem o valor de boa, se é opcional, se é leitura, apenas leitura, valores possíveis, papapá, papapá. Eu não sei se vocês, Ribeiro já deu muito de padrão, eu fiquei meio confuso entre o que é um argumento e o que é uma instância de argumento. É assim, você tem uma função, e aí você descreve o argumento da função. Esse argumento, ele tem um valor default, é opcional, é somente leitura, mas ele não tem um valor. Sim. Não entendi. Porque uma coisa você dizer, existe um argumento para essa função e ele tem essas propriedades. Mas esse argumento ainda não tem um valor. Quem tem um valor é eu. Então, assim, uma instância desse argumento.
Então, mas isso é a interface do argumento. Você vai ter implementações. Talvez vai ter uma clássica implementação desse.
E aí, quando você instancia, você tem um valor.
Esse cara pode ter lá dentro, vai ter que escrever o que é o argumento com esses. Se você não falar nada, então valor default, valor opcional, parará.
Uhum.
E como se enxerga em Java tudo deriva de um object, você pode.
Ah, isso dá
um instanciar e mostra o que é. Pode ser um inteiro, um outro objeto mesmo, né?
É um modelo.
Agora, aí o próprio Velo, né, você mostrou lá que tinha interface para Velo também, né? Provavelmente esse objetivo ia ser um iVelo, alguma coisa assim.
Tinha que ser um
voltado para aqui para trás, né?
iObject.
Tinha lá um.
Esse aqui.
Aí tem a definição.
Que pode ser qualquer um desses, né? iUnit, iQuality,
Não, isso é só a definição.
Só a definição, né? Mas ele não define o object.
Ele
continua usando o object aqui, mas. Não.
Enfim. Isso é uma criação de preto, né?
Mas criação de preto é o quê?
Então, a gente já definiu aí: sequencial, temporal, valores, fragmento, papapá. E aí entra agora na definição de. Mais necessário para o parte do modelo. Então ele tem um status de componente, que aí no início a gente vê lá initialize, run, finalize, mas quando ele vai descrever é um negócio um pouco mais complexo. Né? Você tem um create, aí você tem um initialize, aí você tem um validate aqui, pode estar inválido, e aí entra em loop aqui, não sei como isso se resolveria. Aí você tem um preparing, isso sempre pode falhar. Aí tem um updated, e aí pode estar updating, pode estar waiting for information. Então, quando ele estiver na simulação, ele vai ficar, o componente fica mais ou menos aqui. Ele atualiza, vem para atualizado, aí ele pode voltar, ficar esperando por informação. Então, a simulação ele roda aqui, depois termina, finaliza e o objeto morre. Então é basicamente esse conjunto de status que tem os componentes de simulação. Tá? Eu vou ter a figura aqui, mas depois eu falo sobre isso. Então aí ele tem, sobre esses status, ele define uma coisa conceito de implementar a questão de feedbacks, que a questão é, o modelo está num estado tal, num status tal de simulação, e você quer salvar aquele status da simulação em algum dispositivo, de forma que você consiga recuperar esse status. Então, o estado do modelo, esse aqui não são estados, são status. Então, esses são os status, e os estados são configurações do modelo, então, você tem a representação espacial, a representação temporal, como as coisas estão ligadas, e mais um status do modelo. Você pode, a sua interface de simulação, ele pode tanto salvar o estado atual, quanto recuperar o estado atual. Então, você salva lá em um arquivo, né, converte para um byte array lá e salva o estado atual e recupera. Ele fala que isso aqui é útil para quando você quer implementar feedbacks. Que é quando eu tenho um modelo e o meu modelo afeta de lá e a resposta de lá afeta de cá. E isso gera uma coisa cíclica. Eu nunca vi isso em modelagem. Quando a gente tem o feedback é o ponto que ocorre, mas é sempre o tempo mais para frente. Então, número de infectados por mosquito da dengue, né? Então você tem os infectados, aumenta a... Com isso o mosquito da dengue pica, então você tem mais mosquito infectado, vai ter mais gente infectada. Então você tem um feedback aqui. Só que as coisas não correm sempre do tempo para frente. Você não vai infectar, salva o seu estado, aí executa o outro modelo, aí você vai voltar o meu modelo por tempo anterior. Eu achei meio confuso isso aqui, de ficar voltando no tempo o modelo. Assim, a ideia de salvar o estado, ela pode ser útil para fazer interface para banco, para fazer visualização. Mas a questão de voltar para o estado para ajudar a simulação do modelo me foi muito confusa, porque você fica... Aí você volta o tempo do modelo e se muda de novo com outros parâmetros e...
Não é você parar num certo ponto e entrar com outro? Porque se o seu acoplamento dos dois modelos for mais simples...
Não, você para, eu sei, mas você pode voltar no tempo. Então você está num estado aqui no tempo de 2008, você está em 2008, né? Tá? Aí você pode voltar para o 2000, para simular 2000 de novo com outros parâmetros.
É para testar o modelo, será?
Não, é para permitir voltar. Ele chama aqui,
volta quem quer.
Ele até fala aqui, ó, o managed state, a interface de managed states, ele é feita para trabalhar com esse tipo de feedback. E aí você armazena e recupera o estado. Então a ideia é ficar voltando no tempo. Eu nunca vi um modelo que volta no tempo. É só por isso que eu estou falando. Eu nunca vi.
Não, esse mesmo que você falou, nos mosquitos, esse eu acho que é um bom exemplo.
Mas ele não volta no tempo.
Eu acho assim,
o feedback ocorre sempre no futuro.
Exatamente.
Uma coisa afeta a outra que afeta uma, mas as coisas vão se afetando com o passar do tempo. Você não vai para o futuro e aí depois o de lá já é um negócio do futuro, aí você volta para o passado aqui. Então você nunca vai.
Você perderia o sentido do modelo, né? Porque você perderia
o sentido do modelo.
Ah, mas você busca qualquer uma condição, pô. Você tem cenário diferente, coisa assim.
Mas aí não é outro modelo?
Não, mas aí não, outro cenário é outro
modelo. Assim, a inflação não foi 2,5, não, foi 2,7. O que acontece?
E aí, mas aí você vai simular o modelo de novo.
Você pode fazer, eu faço.
Uma coisa é simular o modelo de novo. Uma coisa é você voltar. Eu nunca vi, isso é experiência própria, nunca vi um modelo que volta no tempo.
Eu posso fazer um comentário meio filosófico nesse caso. Por exemplo, o conceito de instante é uma coisa que tem tudo a ver com segundos, etc. Petelésimos de segundo, coisas do gênero. Mas, assim, o conceito de período que ele fala antes também não é muito bom para traduzir certas situações que poderiam justificar essa volta no tempo, eventualmente. Que eu acho que eu não vi ainda alguém definir oficialmente o conceito de momento, que seria justamente uma época, uma coisa que permite. E você deu um bom exemplo no caso dos mosquitos, porque você tem o feedback todo acontecendo, não no período. Sim, numa interação cujo tamanho não se sabe, né, exatamente. Né, é uma coisa que envolve períodos e instantes, mas que não é nem período nem um instante. É uma época, por exemplo, sei lá, o que acontece com as meninas quando estão com 15 anos. é um momento, né? Mas obviamente que está passando vários períodos, né? Então, rola uma festa, uma empresa ganha dinheiro com isso, um buffet, etc. Há toda uma interação de fenômenos acontecendo em função de um momento, de algum modelo, no caso, no exemplo da menina de 15 anos, seria a festa de 15 anos.
Quando você vai definir um modelo, você define o seu passo de tempo. Você tem esse modelo aqui ocorre de dia em dia. Esse modelo aqui ocorre de ano em ano. Então você tem explícito no seu modelo, olha, ele vai executar 1º de janeiro, depois 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro. O outro vai executar 2013, 2014, 2015. Você vai ter que definir bem o que ocorre em 2013, ocorre quando em 2013? Ocorre 1º de janeiro, ocorre 31 de dezembro, ocorre meio ano? Isso aí você vai ter que resolver. Mas assim, uma vez que ele executou e jogou para frente o seu resultado, você pegar aquele resultado, simular em outro modelo, aí você pegar o resultado do outro modelo, voltar isso aqui no tempo para encaixar. Eu acho.
É que os modelos parece que estão tendendo para isso, né? Na verdade, os modelos dependem tanto do contexto, às vezes, né? Eu não sei, eu estou falando bastante fora do aspecto da implementação, mas enfim.
Indo na linha do cartacho, é só uma possibilidade, é uma ferramenta. Como você está dizendo, se você usar essa ferramenta, depois vai ser difícil de você explicar todos os seus resultados, porque.
Sim, eu não sei se
o modelo. Você pode acoplar com modelos diferentes para a mesma coisa. Ah, segundo tal modelo, a entrada, né, no certo ponto ali seria essa. Segundo outro modelo, seria essa aqui. Uhum. Aí, a partir daquele ponto, é contestar com uma ou com outra, por exemplo.
Sim,
isso te dá possibilidade.
Não, eu entendo essa possibilidade. Só minha questão é porque ele falou que isso aqui serve para isso. Armazenar e recuperar estados serve para trabalhar com feedback. Só isso, eu estou discutindo a possibilidade de usar isso para.
O que é feedback para você? Não é o que vem de um outro modelo?
Feedback são efeitos de um modelo que ocorre no outro e do outro que pode voltar para o correio. Então você tem um efeito cíclico. Só que o que o meu argumento é.
Eu estava pensando numa coisa baseada no trabalho de imagens. Quando ele simulou o deslizamento do rio, tá? Fez um banco teste e tal. Fica rodando por ali. Mas, para ele ver se ele quer mexer em qual? A chuva do radar, a chuva do modelo hidrológico, PCD, e aí a coisa vai entrando no modelo, como o cartaz de previsão de precipitação diferente, e ele está querendo agora ajustar no modelo dele quais os parâmetros que vai chegar naquela condição de precipitamento.
Não, tudo bem, sim, você tem. Você tem vários usos possíveis para isso. Esse que você falou é um exemplo. Mas só o que eu achei, essa justificativa dele aqui, que não é um. Você pode justificar, eu posso querer pegar o meu modelo, sei lá, meu modelo é estocástico. E aí eu tenho um salvo estado dele, porque eu quero simular várias vezes desse tempo. O tempo faz um, pronto. Não tem problema salvar o estado do modelo e simular. Eu só acho a justificativa de que é isso. É feito para trabalhar com feedbacks aqui, não é.
Não caiu bem para você.
Não caiu bem para mim. Mas, claro, salvar o estado do modelo pode ser bom para diversas coisas. Tem. Não teria problema. Ele só. Não ficou claro para mim depois como que esse tipo. Não sei se tem um padrão de armazenamento disso. Acho que ele não define, não. Ele fala que tem um safe, tem um. No score, mas.
Viu um parte aí? Pode ser qualquer coisa.
Aí pode ser qualquer. Mas não tem um padrão dizendo lá. Uma vez que ele tinha lá os tipos particulares dele, que você disse que tinha que seguir um determinado padrão, assim, assim, sabe?
Será que o estado não é uma coisa inerente ao modelo interno, enquanto que o status é inerente ao meio ambiente? Tipo, por exemplo, está rodando ou não está rodando?
Aí o status.
Então, quer dizer, num dado momento tem que salvar o estado mesmo porque caiu, por exemplo.
Para ele, o status é isso aqui, é criado, inicializado, validado, não. O status é configuração de todas as variáveis em um determinado instante de tempo do seu modelo. Aí você pega aquilo lá tudo e salva. Eu tenho água aqui, aqui,
por algum motivo,
eu tenho
você precisa salvar.
Eu tenho esses valores aqui, eu pego mais esse status e salvo aqui. Então ele define. Aqui entra uma parte que para mim é um pouco mais confusa, que eu não. Algumas coisas não ficaram claras para mim. Ele entra na parte de eventos, porque a mudança de status e a troca de itens é feita por mensagens, então ele define algumas coisas relativas a mensagens para a troca de informações relativas à mudança de status e a troca de dados. E aí ele tem esse tipo exchange item aqui, onde ele define o que pode ser trocado entre as partes. Você tem uma saída de um modelo que você quer botar na entrada de outro. Então é um item que é. A tradução de exchange é.
Trocado.
Intercambiável. E aí você define como que é esse tipo. Então ele tem. Ele pode ter valor, ele pode ter uma definição espacial e uma definição temporal. Note que aí a definição espacial está desatrelada à definição temporal. Então, é um tempo, uma definição temporal para todos os objetos. Não tem um objeto espaço-temporal. Que é separado isso daqui. E aí, você pode ter pessoas que vão consumir esse dado, você tem get values, você tem set consumers, etc. E aí ele define, está quase se acabando, ele define os adaptadores de saída, que são, que ele usa os dados de troca, e você tem os consumidores desse dado de saída, você tem um get value, você tem os argumentos usados, a função, etc. A ideia aqui, passar para frente aqui. A ideia aqui é mais ou menos isso aqui dessa figura. Então você tem um componente aqui, né? Você tem outros componentes aqui. E aí você quer trocar dados entre a saída de um componente e a entrada de outro componente. Só que a representação espacial é diferente, a representação temporal é diferente e as unidades de medida são diferentes. Então a ideia é você construir esses adaptadores aqui de forma que você pendure um adaptador na saída, vai pendurando, fazendo conversões até chegar na entrada. A ideia que eu acho que eles colocam aqui é de você ter adaptadores meio que genéricos. Você consiga reaproveitar esses adaptadores. Mas eles não propõem nenhum adaptador pronto, que era o que. Sim. Que a gente pensa no TRME, assim, você quer conectar as coisas, então me diga pelo menos algumas estratégias de como conectar as coisas. Então ele não coloca nada, ele deixa isso aqui tudo a critério do cara que vai fazer a conexão. Então se esse adaptador é utilizável ou não, para ele não faz diferença nenhuma. E muitas das vezes, quando você for conectar no dedo, você vai usar um adaptador desse uma única vez na vida. Inclusive até essa ordem aqui você pode definir qualquer ordem, mas normalmente é espaço, tempo e valor. Final para o modelo, onde você tem internamente o modelo, você consegue receber essas funções de inicializar, finalizar, preparar, tratar, e você tem uma série de adaptadores aqui de saída que você pode usar para conectar com os outros modelos de entrada. Mais ou menos isso aqui tudo. você tem um component que armazena o modelo e você tem uma série de adaptadores aqui que podem ser usados para ligar com a entrada de um outro modelo. Mas, sim, o que é mais interessante para a integração seriam esses componentes. Até, por exemplo, esse componente de integração de tipo de variável é um componente trivial, porque assim, você vai, pega de entrada, é litros, pega de saída, é mililitros, ah, então multiplica por 1000 e joga para a saída. Então esse aqui seria um componente até trivial de ser implementado, mas nem esse os caras colocaram à disposição assim. Eu achava que eles teriam que fazer algumas estratégias aqui, até para dizer assim, pô, meu padrão, ó, já forneço para você um monte de coisa aqui que te ajuda na integração, mas ele não fornece nada. Você vai ter que fazer tanto essa camada aqui, quanto isso aqui tudo, por conta própria. Tá? Então, esse é meu slide. Bem, o padrão, as minhas conclusões, o padrão eu achei bastante difícil de ler, porque ele usa a terminologia inicialmente, depois muda e as coisas são bastante confusas. É um padrão que eu botei almost por causa do WKT lá, mas WKT também não é padrão, então praticamente não usa nenhum outro padrão OGC. E eu, visão pessoal, né? Eu não entendo para que o OGC vai ter um padrão desse tipo que não segue mais nada do OGC, a não ser por critérios políticos e dizer assim, ah, vamos botar isso no OGC porque a União Europeia agora pode usar o seu padrão. E aí os projetos de integração, não sei o que lá, tem que usar padrão do OGC, e aí esse padrão entra aqui, e aí isso fica legal, pelo menos para os caras que fizeram o padrão. Me pareceu que, mesmo desenvolvendo esses componentes todos, me falta ainda uma coisa acima de tudo que controlaria a minha simulação, porque em modelos você ainda assim você vai ter, pode ter conflitos temporais, tipo, todos os modelos precisam de dados entrados em 2010. E aí, quem vai executar primeiro? Se todo mundo ficar esperando o dado 2010, ninguém executa. Então, a impressão que eu tive, isso como desenvolvedor de TNE, é que faltou alguma coisa ainda para controlar aqueles últimos tipos lá, aqueles com que eu compondo. A pergunta que eu queria, que eu esperava ser respondida quando eu li o padrão, era essa aqui, se existiriam maneiras padrões de acoplar espaço, tempo e atributos. Acabou que ele definiu padrões, mas ele sempre deixa a responsabilidade de fazer as estratégias para o usuário. Então, voltando, eu como desenvolvedor do TRME, a gente desenvolve estratégias padrões de acoplamento. Eu achava que eu ia encontrar alguma coisa aqui, mas tirando a componente de atributos, não achei nada. E aí, uma pergunta final, que eu não sei, não sei muito de padrões, mas qual seria a diferença entre um cable component, que é aquele eu comi, para um WPS da vida? O WPS pode guardar estado internamente?
Sim.
Então, você poderia usar um WPS como um cable component.
Você define as operações que você vai.
Então você poderia ter, ter um modelo
se
armazenasse
dentro do WPS. Qual o problema? Eu estava falando no começo, você começou lá. Eu não consigo ver por que os caras estão fazendo um padrão para
assim,
por que isso não pode sair
do WPS? Encapsuladamente um WPS. Que aí você poderia pegar um WPS, encapsular e aí você trabalharia o quê? Nessas conversões. Você poderia focar?
E com o WPS você tem coisa nessas de acoplamento também.
Sim, a parte de orquestrar
o serviço. Você tem linguagem
para
isso?
Aí você teria a questão do DTL. Você teria a possibilidade de encadear o serviço. Você falou, você está sentindo falta de como você vai encadear essa,
Como você vai controlar o entediamento.
Isso. Mas, de certa forma, é como você está entediando isso e a ordem de execução.
Uhum.
Que
é porque...
em médico, o entediamento de serviço faz.
Porque é bonitinho isso aqui, porque ali, ó, aqui tem o começo e tem o fim. Mas quando as coisas começam a voltar, que é quando a coisa começa a ficar complicada, alguém tem que controlar a coisa. Porque se tu executa lá, joga aqui, executa aqui, passou aqui, acabou. Aí tá ótimo.
Isso me parece uma coisa de uma comunidade, como você disse, uma comunidade que já existia, forte, que estava querendo dar um plus a mais no que eles já faziam, né?
É.
E colocaram no OGC, mas para mim vai ser uma das coisas, daquelas coisas do OGC que ninguém usa.
É, então, eu não uso.
Quando eu li o documento, eu achei, pô, vamos botar o TME lá.
O que pega na OGC é o que
conta mesmo. Olha só, isso aí. Isso aí.
Fazer essa culpa.
É, consegue.